Vamos começar. Bom dia, paz e graça. Eu espero um pouquinho porque tem muitas pessoas que sabem, elas entram na internet mais ou menos no mesmo horário para pegar o estudo. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Quando você abre a Bíblia, você começa com a frase, no princípio. Eu vou dar essa ênfase mais uma vez para vocês observarem como é bela essa Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia inteira de uma única vez e começar em Gênesis, você vai encontrar a frase, no princípio. E você pegar a última palavra que aparece no Apocalipse 22, versículo 20, diz Senhor Jesus. É impressionante que a Bíblia começa com a palavra no princípio e termina com a palavra Jesus. Só que antes dele falar Jesus, ele diz, eu sou o princípio. A Bíblia inteira fala sobre ele, do Gênesis ao Apocalipse. Quando Jesus veio ao mundo, a palavra que veio diz que ele é o Deus Salvador. Ele salvará o seu povo. Isso foi enunciado em Mateus, no livro de Mateus. Ele virá como Salvador, ele é uma Emanuel, Deus conosco. Por isso, ao falar agora, a ênfase que nós vamos dar em toda a Bíblia é dar a ênfase na grande dádiva de Deus. E Jesus Cristo é o Senhor que é Deus e Salvador. Ele se manifesta em Gênesis como o princípio. Ele se manifesta em Apocalipse como Deus Salvador. E Deus Salvador de Gênesis ao Apocalipse. Então, essa é a primeira compreensão que eu quero que vocês compreendam, basicamente, é que o livro de Gênesis e toda a Bíblia vai falar sobre o plano glorioso da salvação de Deus. Deus Salvador e Senhor. E falar de salvação, olhando toda a Bíblia, se torna algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque o projeto maravilhoso de Deus para nós é este, de Deus nos salvar. E Deus nos salva de nós mesmos. Você verá, ao caminharmos na Bíblia, que há sinais visíveis da salvação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você pergunta, salvo de quê? Salvo... Para quê? Quais são as dimensões da salvação de Deus? Porque quando a gente cresce lá no início da nossa vida cristã, a gente começa a pensar em salvação apenas que ele me libertou do pecado para me levar ao céu. Eu começo a achar que esse é o alvo primeiro da minha vida. E o problema maior é que muitas pessoas acabam daí não vivendo a vida. Eles estão preparados para ir para o céu, mas não estão preparados para viver na terra. Então, a salvação fica apenas algo assim, eu estou salvo para ir para o céu, então eu vou viver de qualquer maneira. E não é isso que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca a salvação numa dimensão que envolve a totalidade do ser, a totalidade da existência. As áreas todas, sejam sociais, mentais, psicológicas, físicas, econômicas, familiares, a salvação de Deus envolve a globalidade do plano e do projeto de Deus para todos nós. O plano de Deus não é apenas nos salvar de nós mesmos, mas o plano de Deus é fazer que também a nossa vida se torne sinal de salvação para outras pessoas. Então, veja, o plano de Deus é salvar você das garras do inferno, do não para que você entre no sim. Você é salvo por Deus para ser salvo também de você mesmo, de tudo aquilo que impede você a ser quem você deve ser. Em outras palavras, o nosso destino, meu e seu, é estarmos dentro do plano de Deus. Gênesis é o livro que vai nos abrir a porta para um território imenso. Por quê? Porque Gênesis vai mostrar os fundamentos, os princípios, a história de onde tudo começa. Gênesis, quando você começa a entrar nele, você vai descobrir aqui que o autor de Gênesis está dizendo algo para nós muito sério, que a vida sem Deus é uma vida inadequada. Fora de Deus, a nossa vida não funciona. E é incrível como Gênesis vai mostrar algo surpreendente para nós, que a vida em Deus é adequada, a vida funciona. 5 personagens vão estar muito firmes e fortes em Gênesis. Eu já fiz uma proposta para o corpo pastoral para a gente fazer 4 cultos em cima de, pelo menos, de alguns desses nomes, né? Porque eles são muito fortes. E um deles é Noé, outro Abraão, outro Isaac, outro Jacó, outro José. Basicamente, Gênesis mostra estes homens como um padrão de que a vida em Deus se torna adequada. E Deus cura essas pessoas de uma forma especial. Eu vou dar uma ênfase rápida nisso, mas é um estudo amplo que poderia ser feito. O ser humano sem Deus não é adequado. Você lembra que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Você lembra quando você abre a Bíblia em Gênesis e veja logo de cara: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O primeiro lugar, você já começa a observar, quando a terra está sem forma e vazia, Deus tira as trevas. Eu quero dizer para você que eu já vejo a salvação aqui, porque a vida sem Deus, ela é vazia. A vida sem Deus é caos. A vida sem Deus é algo que não dá certo. Então, Deus invade e haja luz. Versículo 3. Vamos acompanhar aí com a Bíblia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Este disse Deus: haja luz, e houve luz. O cosmos todo que está em caos já começa a mudar. É interessante que, olhando do ponto de vista da salvação, Paulo tem uma compreensão desse texto, quando ele vai dizer assim: aquele Deus que disse, haja luz e houve luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações. O que que Paulo está dizendo? Que a nossa vida sem Deus, sem a luz de Deus, é caos, é sem forma, é vazia. A vida de um homem e de uma mulher sem Deus, ela vive uma vida sem forma e vazia. Deus é que dá forma e preenche o vazio do nosso ser. Um filósofo já disse que o coração humano tem um vazio que tem a forma de Deus. Nada consegue preencher o vazio do coração humano a não ser Deus. Sabe por quê? Porque o vazio do coração humano é infinito. E só mesmo algo infinito, alguém infinito, poderá preencher o vazio infinito do coração humano. É por isso que a Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que significa? O mundo inteiro não consegue preencher o vazio do coração humano. Sabe por quê? Porque o vazio do coração humano é infinito e o mundo é finito. Nada consegue preencher um vazio infinito a não ser alguma coisa infinita. E só Deus é essa realidade, esse ser infinito em nós. E Paulo diz assim: esse Deus que disse haja luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Interessante que Gênesis está falando, disse Deus, haja luz. João também vai falar que ele é a luz que verdadeiramente ilumina todo o ser humano que veio ao mundo. Quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, claramente já está a salvação aqui. O evangelho começa bem claro aqui. Sem Deus você não tem luz, mas Deus vem com luz. E é interessante que aparece logo no versículo 2 o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Impressionante aqui, né? Deus criou. Onde? No princípio. Quem é o princípio? Jesus. Quem está presente aqui no 2? O Espírito Santo. Então eu já encontrei a Trindade aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O princípio, Deus e o Espírito Santo. Então, Gênesis já abre para nós uma cortina gloriosa. Vocês já estão entrando no território da glória da pátria trinitária. Deus é a nossa pátria. É por isso que você, quando vai encontrar a criação do homem, Deus começa a dizer, ele vai falar à terra, né? E viu Deus que era bom, né? Interessante que a Bíblia é muito clara que Deus disse. Tanto no capítulo 1 e 2 você tem a história tremenda da salvação, né? Você sabia que a Bíblia conta duas histórias da criação, né? No capítulo 1 e depois no capítulo 2. Sabe por que isso acontece? Porque não está falando está falando sobre a criação do cosmos. E depois está falando da criação do ser humano no seu relacionamento, a questão da relação humana, da relação da vida, da relação do ser. Interessante isso. E Deus os abençoou. Eu quero que vocês observem algo que uma vez eu vi, foi Miles Moore falando sobre isso, e algo que eu tenho usado muito quando dou palestras, mesmo em empresas e outros lugares. Eu acho tão forte isso. A frase de Miles Moore foi a seguinte: quando Deus foi criar os animais, ele falou com a terra. Quando ele foi criar as plantas, ele falou com a terra. Quando ele foi criar os peixes, ele falou com as águas. Quando ele foi criar as estrelas, ele falou com o firmamento. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou com ele mesmo. Não é diferente isso? Agora ouça. Se você quer maximizar os potenciais de um peixe, o que você faz? Na água. Você quer maximizar os potenciais das plantas? Na terra. Maximizar os potenciais dos animais na terra. Mas você quer maximizar o potencial de um homem e de uma mulher, você tem que colocar na fonte da sua origem, Deus. Um peixe não funciona bem fora da água, a planta não funciona bem fora da terra, o ser humano não funciona fora de Deus. Porque Deus falou com ele mesmo. Não é surpreendente isso? Quando você começa a compreender isso e começa a descobrir a vida inadequada sem Deus e a necessidade de nós voltarmos para a palavra. Uma outra ênfase que eu quero dar logo no capítulo 1, que eu gosto sempre de observar com vocês, é a seguinte: no princípio criou Deus. No versículo 3 disse, vamos lá, capítulo 1, versículo 3, está com a sua Bíblia aberta, disse Deus. No capítulo 2, aliás, no capítulo 1 ainda, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento. No capítulo 9, disse também Deus. E agora Deus está construindo o cosmos. E aí, de repente, você tem Deus dizendo novamente no versículo 14, disse também Deus. O que eu quero colocar é que você tem Deus falando no capítulo 1, o poder da palavra. Quando você vai em Hebreus, diz que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, pela qual fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus disse, e as coisas acontecem. Aqui, de novo, tem uma palavra para nós, e é o tema desta noite. Tua palavra é a verdade. É um meio da graça. A palavra de Deus, ela criou o universo. A palavra de Deus sustenta o universo. A palavra de Deus nos criou no reino de Deus. A palavra de Deus nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus me sustenta. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é salvação plena. Olha só o que o salmista vai dizer. Enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. Enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. E os livrou daquilo que lhes era mortal. Em Jeremias, Deus diz assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha em Gênesis, disse Deus. Por isso que alguém disse um dia para Jesus, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Não precisa duas, só uma. Tua palavra. Um dia Pedro disse para Jesus, olha, nós pescamos a noite toda. Ele disse, então joga agora do lado esquerdo. Muda de lado aí do barco. Olha, nós tentamos, a noite toda não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Deu para entender? Eles pegaram algum peixe ou não? Lembra da história? Tiveram que convocar os outros barcos porque eles iam afundar de tanto peixe, os peixes já estavam puxando o barco para baixo. Nos ajude, peixe demais, não dá, vai arrebentar as redes e o barco vai a pique. Por quê? Porque entrou a palavra. Que lição Jesus está nos dizendo? É a palavra que cria, é a palavra que sustenta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, e nos salva inteiramente. Sob a tua palavra, lançaremos as redes. É como se você dissesse, Senhor, a nossa fé é frágil, a nossa força é pequena, a nossa tentativa não funciona, mas sob a tua palavra, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo. Pronto. Basta uma palavra só. Então, quando você está lendo isso, você tem que observar que é essa palavra terapêutica, essa palavra curadora de Deus, que faz acontecer. E no versículo 22... né? E viu Deus que isso era bom, no versículo 21, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Eu gosto muito de ficar lendo Gênesis, quando eu começo a ver essa, eu gosto dessa expressão aqui também, olha, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. Então, mostrando o virar do dia. E eu gosto também de outra expressão, e assim se fez, e assim se fez, e assim se fez. Esse fez aqui é um fez tão forte que parece um cântico, no capítulo 1. Vocês veem, a gente quer trabalhar Gênesis, a gente só fica no capítulo 1 e começa a dançar como se fosse uma criatividade gloriosa. E Deus cria a natureza. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Aí, e fez Deus os animais, né? E vai indo. E de repente, viu Deus que tudo era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Versículo 26 agora, se você estiver com a sua Bíblia. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Então, o primeiro ato de Deus após a criação foi abençoar. Eu queria dizer para você que, como seres humanos, nós começamos bem, começamos abençoados por Deus. E Deus deu ao ser humano uma autoridade. No versículo 29, e disse Deus ainda. E Deus continua falando. Agora eu quero enfatizar algo, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E é interessante que o ser humano começa. Quando? Quando Deus tinha terminado toda a criação. É onde o ser humano entra. Deus não coloca o ser humano no começo, mas no final. Por quê? Porque agora chegou o dia do descanso. É surpreendente isso, né? Deus criou o ser humano, o abençoou, e o primeiro dia do homem foi o descanso. Ele já começou descansando. A gente podia pensar, ele podia ter começado trabalhando, né? Ele começou descansando. Porque Deus quer ensinar algo sobre a salvação. A salvação começa no descanso daquilo que Deus já fez. Assim como o homem começa no descanso, Deus em Cristo, lá naquela cruz, disse, tudo está consumado. Agora começou. É no descanso que a gente começa. E é interessante que quando você vai para Efésios, isso fica muito claro, porque Efésios é o texto, o livro que mais fala andai nele, andai nele, andai nele. Por 6 vezes diz daquele livrinho, andai nele. Manda que a gente tem que andar. Mas o livro de Efésios não começa com andar. No capítulo 1 diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, primeiro manda assentar, depois é que manda andar. A vida cristã começa com sentar para andar. Ele nos faz sentar em Cristo para poder andar nele. O ser humano começa no descanso. É preciso descansar para poder andar. Gente, isso é tão tremendo, isso é glorioso, isso é realmente revolucionário, isso é maravilhoso, né? Então, andai nele. Esse é o modo e o jeito de viver. Uma coisa incrível quando a gente diz andai nele é o seguinte, o modelo de Deus, do andar nele, é de viver no descanso de sua gloriosa, incrível, potente, forte salvação, né? Andai nele. Houve tarde e manhã, e começa o sétimo dia. Essa é a formação do ser humano. Agora, deixe-me dizer mais alguma coisa sobre isso. A salvação de Deus começa nesse projeto glorioso, nesse projeto incrível, nesse projeto transformador, nesse projeto, e viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não é bom isso? Então, isso é salvação. Agora, veja o que acontece. No capítulo 3, há um problema. E aí começa a queda. E a queda do ser humano. E a queda entra o pecado humano. Capítulo 3. E Deus começa a trabalhar de uma forma gloriosa e maravilhosa. Né? Como que é que vem a salvação? A salvação vem, invade-se, a graça de Deus começa a invadir. Logo no capítulo 3 você tem uma questão da graça de Deus. Vamos lá. No capítulo 3, se você olhar, você viu no capítulo... Aliás, capítulo 2, vamos primeiro ao capítulo 2. No capítulo 2 acontece a queda, aliás, no capítulo 2 tem a formação do homem e da mulher, mas logo no início do capítulo 3 acontece algo interessante. Eu quero chamar a atenção no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja o que diz o texto. Eles fizeram roupa. Atenção, preste atenção nisso. Eles fizeram roupa porque eles sentiram que estavam nus. No versículo 10, 9 e 10, e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ué, como que ele estava nu se ele tinha feito roupa para ele? No versículo 7 diz que eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas. E aqui ele se sentiu totalmente nu. Sabe o problema que eu vejo aqui? Aqui existe o ser humano tentando fazer as coisas para parecer que está bem diante de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? A religião das boas obras. Sabe o que eu vejo aqui? O homem tentando agradar a Deus do seu jeito. O homem cria a religião para melhorar as coisas, para tentar chegar a Deus. Então, a roupa que o homem faz, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue satisfazer nem a ele, nem a Deus. Agora, olha a diferença. Vira a sua página. No capítulo seguinte, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Agora veja, quem fez a roupa? Deus. Veja, de novo, a ideia que eu queria colocar. No versículo 7 do capítulo 3, eles fizeram roupas. No versículo 10, ele disse, não funcionou. No versículo 21, fez Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha que coisa incrível. Num lugar, o homem tenta fazer as coisas do seu modo. No outro, Deus faz as coisas do seu modo. Então, quando Deus faz, funciona. Então, outro item que eu quero chamar a atenção. Deus fez vestimenta de peles. Então tem algo aqui. Se é de peles, alguma coisa, alguém deu a vida. Então aqui você tem presente de novo. Pela primeira vez você tem a ideia de que é feito uma entrega. O princípio da cruz está aqui. Alguém deu a vida. Não diz aqui, mas de repente é um cordeiro. Que animal teria a melhor pele para fazer uma roupa? Mas eu quero dizer a vocês, Deus fez. Talvez estejamos vendo aqui o primeiro princípio da morte do cordeiro como um princípio, a salvação presente no livro de Gênesis. Você vê a graça de Deus nesse território de Gênesis. Você vê Cristo em Gênesis. Deu para entender isso? Essa é uma obra gloriosa aqui. No capítulo 4, você tem a história de Abel e Caim. E é interessante que aqui você tem, de novo, o princípio da cruz. Veja que eu quero mostrar para vocês a presença salvadora de Deus na Bíblia. Enquanto você olha para Gênesis, você tem outro princípio no capítulo 4, que é o princípio da cruz. De novo, aconteceu, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, ele traz de onde? Do fruto da terra. É fruto do seu trabalho. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Em Abel existe o cordeiro. Dá para entender? Em Abel tem o princípio da entrega. Em Abel tem o princípio da cruz. Você tem aqui dois tipos de religião, uma religião sem cruz e uma religião com cruz. Numa religião com cruz, você tem a religião do cordeiro, isto é, a morte do cordeiro. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja, você tem aqui o princípio da vitória, o princípio de salvação, o princípio da excelência de Deus. Deixe-me mostrar mais alguma coisa aqui, em seguida, no capítulo 4. No capítulo 4, você tem algo que é a matemática da contabilidade de Deus. Isso também mostra a graça de Deus e a salvação de Deus. Veja como a salvação de Deus afeta a sua existência na terra. A salvação de Deus afeta, vou falar de forma mais direta, o seu aniversário. Por isso que salvação não é apenas levar você para o céu. A salvação de Deus afeta a totalidade da vida, inclusive o parabéns a você. Por quê? Está aqui no capítulo 4. Vamos lá onde está os parabéns a você. No capítulo 4, você tem a descendência de Caim. E a descendência de Caim é uma descendência muito confusa. E ele, interessante que é uma descendência que não prospera. É uma descendência interessante. Aí, coabitou Caim com a sua mulher e ela concebeu de luz Enoque. Caim edificou uma cidade. Vai indo. Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meugel. Meugel gerou Metsoel. Metsoel gerou a Lemeque. Até é chato ficar lendo. Ó. Lemeque. Aí vai. E vai falando. Você observa que não tem nenhuma contagem de dias. Essa é a diferença. O nome de seu irmão era Jubal. E aí vai. E vai indo até... Chega em Enos aqui no versículo 26. Agora... E, aliás, termina aqui Abel, tal, tal, tal. Agora... No versículo, não vai até o versículo 24. Aí fala sobre outra descendência. E essa descendência vem a nova descendência de Sete. E pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. É o renovo. É o novo começo. A Sete nasceu-lhe também um filho. E é interessante que aí começa uma outra sequência de descendência. Olha só a diferença. Querem ver o versículo 5, capítulo 5? Veja se você vê a diferença entre o capítulo 5 e o 4 da descendência de Caim. É bem simples a diferença, mas faz um. Muda tudo. Este é o livro da genealogia de Adão, capítulo 5. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher criou e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Veja, quantos aniversários? Muito aniversário. Você já notou, aqui na descendência de Caim, não tem aniversário. Aqui, 800 aniversários depois que gerou. E depois diz, agora, o total de aniversário deles foi 930 anos. 930 aniversários. Sete viveu 120 anos e gerou Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos. E teve filhos e filhas. Conta quanto aniversário ele teve até gerar, depois que gerou quanto, aí soma de novo e diz, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Quantos aniversários? Queridos, qual? Eu não vou ler tudo que daria fazer, só um estudo em cima disso. Até o final tem a matemática de quantos anos eles tinham até gerar, depois que gerou quanto, aí soma tudo. Olha o cuidado do Espírito Santo de deixar uma matemática plena de aniversário daqueles que fazem parte da descendência da salvação. A descendência de Caim nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Ué, mas não fez aniversário? Não. Para Deus, quem está fora da salvação não viveu. Sem Cristo, você não vive. Viver, morrer, nascer e morrer, é junto. Por isso agora, quando você fizer o aniversário, você faça em Cristo. Porque Deus está contabilizando. A vida, a salvação toca a nossa matemática. A salvação, ela é tão plena, que ela toca seu aniversário. Meu aniversário deve glorificar a Cristo. Cada dia, cada ano, deve ser um tempo para a glória de Deus. Não sei quanto tempo eu viverei, mas quero viver todos para a glória de Deus. Uma vez eu li de David Blaine. David Blaine foi um jovem que me impactou na minha juventude quando eu li a biografia de David Blaine, o primeiro missionário entre os Peles Vermelhas nos Estados Unidos. Um homem foi transformado por Deus profundamente, David Blaine. Quando ele fez 24 anos, ele escreveu assim no seu diário: Senhor, me perdoa por ter vivido tão pouco para a tua glória. E ele só vivia para Deus, e achou que viveu tão pouco para a tua glória. Mas ele deu uma frase que eu nunca vou me esquecer na minha existência. Tivesse eu 1000 vidas, todas, eu as daria a Deus. Tivesse eu 1000 vidas, todas, eu daria a Deus. E você? Essa é uma vida significativa. Então, a salvação, a dimensão da salvação como dádiva, no livro de Gênesis, é carregado de uma bênção gloriosa e transformadora. Vocês acham que se você pegar Noé, você acha que você encontra sinais de salvação ali? Muito. Se você pegar Noé, você vê Noé e a sua família na arca. Você vê Noé colocando seus filhos na arca. Você vê Noé levando sua família para dentro da arca. É interessante que a gente podia dizer, puxa, Noé foi um pregador assim, frustrado, né? Ficou 120 anos pregando, só conseguiu levar a família. Deus olhou para ele e disse, é um herói da fé. Naquela época, no meio daquela crise, da corrupção moral, ele conseguiu segurar a família, botar a família no território de Deus, muito bem sucedido. Aí está um desafio para todos nós, a salvação da família. E que me impressiona na história da arca, que Noé se torna um símbolo escatológico, porque Noé acaba se tornando um exemplo escatológico para todos nós, para dizer, será como nos dias de Noé? Bem, já que será como nos dias de Noé, o que o texto está dizendo? Então, faça como Noé. Pelo menos você leve para dentro da arca as pessoas que você ama. Você tem a obrigação de viver a luz da palavra em obediência. Será como nos dias de Noé. Então, o texto está dizendo, faça também como Noé. Fique firme no quê? Na palavra. Fique firme no quê? Na salvação de Deus. Deus proveu uma única forma de salvação nos dias de Noé. Uma única forma. Não havia dois jeitos. Só tinha um jeito de ser salvo. Que mensagem é essa? Só um jeito de ser salvo. Só tem um jeito. Você precisa entrar na arca de Noé. Não tem outro. Será como nos dias de Noé? Só tem um jeito de ser salvo da grande tribulação. Só tem um jeito de ser salvo da condenação eterna. Só tem um jeito de ser salvo da morte. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será como nos dias de Noé. Então só tem um lugar de salvação, só um nome de salvação. De novo, encontro salvação em Gênesis. E o grande desafio, só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Estão entendendo o que nós queremos fazer nesse estudo agora? Passar pela Bíblia e parando nos portos de salvação. Descobrindo as dimensões da salvação como uma dança divina. Né? Nós vamos descobrindo que não há nada melhor do que Cristo, não há nada melhor do que a salvação de Deus, não há nada melhor do que estar na arca de Deus. Por isso nós temos que ter aquela atitude que Noé teve. E uma delas que eu acho impressionante é no capítulo 8, versículo 20. Terminou, eles saíram da arca, levantou Noé, versículo 20, do capítulo 8, acha aí? Já está ali para você ler. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Que coisa. Este homem tinha algo no coração. Sabe o que é? A adoração. Sabe o que ele tinha no coração? Gratidão a Deus. Sabe o que ele tinha no coração? Reverência a Deus. Sabe o que ele tinha no coração? Entrega. 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 O espírito de entrega. Ele segurou animais. Ele já preveu, quando eu sair, eu vou prestar homenagem a Deus, e ele tinha animais limpos para oferecer a Deus. Olha só, talvez você podia pensar, puxa, Noé podia ter pensado diferente. Muita gente ia pensar, bem, agora eu vou sair da arca, eu vou agora fazer um rebanho poderoso, depois que esse rebanho todo estiver pronto, sabe o que eu faço? Aí eu começo a fazer culto, depois que der resultado, porque ele podia dizer, agora vou criar uma fazenda, depois que tiver bastante resultado, eu vou e, e coloco no altar. Não era o que muita gente ia pensar? Tem gente que ia pensar o seguinte: agora eu vou procurar a maior casa que existe, porque ele ficou rico, né? Ele é dono do mundo. Aquela mansão que ele sonhava agora é minha. Vai lá, né? Não, a primeira coisa que ele faz é um altar. Vou repetir isso. A primeira coisa que ele faz é um altar. A primeira coisa que ele faz, um altar. Que mensagem é essa para mim e para você? Primeiro, Deus. Atenção. Primeiro, Deus. Atenção, primeiro, Deus. Aleluia. Você tem que colocar primeiro Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Primeiro Deus. Gente, esse coração de Noé me impressiona. Noé levantou um altar ao Senhor. E não é um altar sem nada, não. Tomou animais, custou algo. Ele ofereceu, ele ofertou. Ele deu uma oferta a Deus. O verdadeiro culto oferta. É adoração. É adoração. É adoração. E o versículo diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo no homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vidente, como diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Deus fez um pacto com ele. Eu vou abençoar a terra. A salvação atinge a terra. A salvação em Noé atinge o planeta, atinge algo chamado sustentabilidade da criação. A noite, a dia. A inverno, a verão. Deus prometeu para quem? Para Noé. Sabe por quê? Noé celebrou a Deus. Fez um pacto. Eu sou abençoado por causa de Noé. Você é abençoado por causa de Noé. Vamos juntos pensar nisso? Vamos juntos nesta manhã abraçar isto como verdade para nós? Gente, a salvação de Deus atinge a totalidade da criação. O cosmos é afetado pela salvação. É isso que eu vejo aqui. E por isso que a Bíblia fala que Deus faz o quê? Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz aliança com a família de Noé. E isso é triunfante, isso é glorioso, isso é maravilhoso, né? Então, a bênção vem. Mas o ser humano continua problemático. Porque o ser humano, como disse aqui o próprio texto que Deus falou na época de Noé, é complicado. O ser humano já nasce encrencadinho, né? Por isso que ele precisa de Deus. Por isso ele é inadequado. Vamos deixar claro, sem Deus o ser humano é inadequado. Sem Deus, o ser humano é um absurdo. E por isso o ser humano termina de novo na Torre de Babel. E o capítulo 11 é o capítulo onde o ser humano termina achando que ele é poderoso. E ele diz: vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre que chegue aos céus. Olha só a pretensão humana. Nós somos poderosos, nós vamos agora, criamos a engenharia, vamos chegar ao céu. Esse é um princípio humano. O homem quer construir religião para chegar ao céu. Vem aqui que eu tenho todas as soluções. Aqui, se você vir, nós construímos uma torre para chegar ao céu. Tem igreja que até diz, aqui tem os 12 passos para chegar ao céu. Aqui tem os 21 passos, aqui tem os 40 passos, aqui tem os 70 passos. Aí uma quer ser maior do que a outra, todos querendo fazer a Torre de Babel. O resultado é confusão. Vem aqui que aqui você faz sacrifícios, aí você consegue todas as bênçãos e prosperar e vai ficar rico. E aqui você tem o caminho para o céu. E Babel está sendo construída o tempo todo. Todo mundo gosta de construir Babel. Os políticos gostam de construir Babel. Vem aqui e nós vamos resolver todos os problemas. Quando você assiste política, você vê, puxa, o cara ganhar vai ser bom, vai resolver todos os problemas da cidade, do Brasil e do mundo. Poxa, é bom mesmo. Né? É a promessa de Babel. É assim a vida humana. E Babel termina sempre do mesmo jeito. Confusão, divisão, maldição, tristeza, não dá certo. Está aqui. Quer ver uma coisa que eu quero chamar a atenção? No versículo 4 do capítulo 11, quando fala de Babel, preste atenção nessa frase. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. 11:4, se quiser colocar ali, 11:4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Vamos fazer o nosso nome conhecido agora. Agora nós vamos ficar famosos. E todo mundo, enquanto existir um mundo, vão lembrar o nosso nome. Tudo bem. Então vamos lá, fala todos vocês aí o nome deles. Lembra de algum? Não. Pode perguntar no mundo inteiro. Ninguém lembra o nome deles. Não funcionou. Está aí escrito. Vocês foram esquecidos. Certo? Agora, olha no capítulo 12. No capítulo 12, Deus faz um caminho inverso, de cima para baixo. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Te engrandecerei o nome. O que eles tinham falado lá no 11? Façamos cérebro o nosso nome. O que Deus disse para Abraão? Te engrandecerei o nome. Alguém já ouviu falar de Abraão? Pergunte para os judeus se eles já ouviram falar de Abraão. Pergunte para o mundo árabe se eles ouviram falar de Abraão. Pergunto para os cristãos se ouviram falar de Abraão. Espera aí, funcionou. Capítulo 2 funcionou. No 11, ele diz, vamos fazer grande o nosso nome. E ninguém de vocês lembraram. Deus disse, eu vou fazer, Abraão, o teu nome grande. E todos vocês conhecem Abraão desde criança. Não é lindo isso? Sabe por quê? Porque aqui é graça. Aqui é o caminho de Deus, aqui é o modo de Deus, aqui é o jeito de Deus, aqui é a palavra de Deus, aqui é Deus fazendo. Por isso, aqui tem salvação. Babel é o homem querendo ser salvo do seu jeito, chegar ao céu do seu jeito. Mas, no capítulo 12, é Deus trazendo o céu para nós do seu jeito. Graça. Então aqui começa um caminho da graça. O Deus de Abraão é o Deus da graça. É interessante isso que você coloca, porque em Pentecostes é o oposto de Babel. Babel, ninguém entende ninguém. Pentecostes, o Espírito Santo cria a igreja onde todos entendem todos, para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. Todos davam glória a Deus, né, em Pentecostes. Babel, eles querem dar a glória a eles. Então, o que começa em Abraão, cumpre-se em Pentecostes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando chega em Pentecostes, então, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, ou pelo menos de muitos povos, eles entendem. Espera um pouco, então, foi a resposta a Babel. Mas tem algo. lá no Apocalipse. Quem são estes? São pessoas que vieram de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Abraão, você está aqui. Foi abençoado que todas as tribos e nações do mundo seriam abençoadas. E eles estão no Apocalipse. O que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpre no Apocalipse. Isso é salvação. Salvação significa estar no território da graça de Deus, no território da bênção de Deus, no melhor de Deus. Queridos, quando a gente vai olhando todos esses textos, você vai vendo este caminhar glorioso, esse caminhar triunfante, esse caminhar que só Deus realmente faz. E se você pegar outros textos, você vai ver que há lições profundas. Há lições profundas de olhar sempre no caminhar com Deus. Se você pega, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra, que também é outro anúncio escatológico, quando aparece aqui a tal de mulher de Ló, né, que virou estátua de sal porque olhou para trás. E aqui tem uma mensagem bíblica que lá no Novo Testamento vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Não está escrito isso? É a única mulher que Deus manda os homens se lembrar, que não é a esposa dele. Ó. Lembra da mulher de Ló. Você já lembrou da mulher de Ló hoje? Está escrito para você lembrar. O que está dizendo da mulher de Ló? Para não olhar para trás. Olha para frente. O grande problema que eu vejo aqui, quando falo, usando isso como um significado de salvação, é o seguinte: Abraão e Ló estão caminhando juntos. Mas agora é preciso haver uma escolha. E Abraão, que homem abençoado é Abraão aqui, né? Esse homem tem todas as possibilidades. E ele diz: Ló, você escolhe onde você quer ficar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas agora chegou a hora de nós mudarmos os rumos. Veja, ele dá o outro direito de escolher. Eu fico sempre pensando, este homem tão cheio de Deus, ele é o projeto, ele veio, Deus o chamou, o outro está com ele, o outro é segundo plano, mas ele dá ao segundo plano a prioridade. Sabe por quê? Que Abraão não está preocupado se eu vou ficar com o lado direito ou o lado esquerdo, porque Abraão já tinha escolhido Deus. Quando Ló vai embora, Deus olha para Abraão e diz: meu amigo, vem aqui, eu vou te contar algo agora. Pega os seus olhos e olha tudo, está vendo? Tudo. A direita, a esquerda, todo quanto é lado, está vendo? Pronto. Tudo isso é teu. Eu dou a você e a todos os seus descendentes. Ló, você escolheu, mas ele escolheu o dono, e quem escolheu o dono tem tudo. Isto é salvação. Salvação é você não ficar procurando as coisinhas, mas procurar o rei, o dono da bênção. Tem gente que fica atrás de bênção. Aqui tem uma bênção, vai lá buscar. Aqui tem uma bênção, vai lá buscar. Tem crente que vive atrás de bênção. Se não tiver bênção, ele quer a bênção. É o crente Ló. Ló quer... Fica, onde está melhor? Aperte Sodoma e Gomorra. É ali, ó. Ali tem supermercado, tem tudo. Vou ficar lá. Ali as promessas são melhores. O marketing é melhor ali. E vai atrás do marketing da bênção. Abraão não. Abraão escolhe Deus. E por que escolheu Deus? Tudo é seu. Olha que golpe incrível. Que golpe incrível. Por isso que eu digo a você, não fique atrás da bênção que Ló quer. Procure o abençoador que Abraão descobriu. Eu quero o abençoador. Caminhar com ele, meu amigo. Essa é a vitória. E dentro dessa mensagem tem outra mensagem de salvação aí muito forte, que é olhar para trás. Jesus depois pega uma frase dessa para dizer o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Gente, nós temos que olhar sempre para o projeto de Deus nas nossas vidas. Podemos agradecer tudo o que Ele tem feito. Mas esse olhar para trás da mulher de Ló significa olhar para aquilo que Deus não quer que você olhe e viver aquilo que Deus quer que você viva. É interessante que ela se torna uma estátua de sal. A Bíblia manda a gente ser sal, mas não estátua de sal, né? E eu fico tão pensando nesse texto, porque Jesus está dizendo no tempo escatológico: lembrai-vos da mulher de Ló. E nós precisamos voltar para Deus, porque esse texto de salvação, quando fala de Sodoma e Gomorra, diz que será, como nos diz Sodoma e Gomorra, diz que haverá uma grande tribulação, haverá um tratamento de Deus, e nós precisamos aprender a caminhar com Deus e estar pronto para viver uma vida de vitória. Eu quero dizer a você que é quase impossível num estudo olhar todas as belezas que tem o texto, mas a gente nota que Deus sempre invade com uma forma gloriosa, com graça sobressalente, os textos de Gênesis. E eu poderia ainda falar da vida de Isaac. Isaac foi uma vida que viveu no descanso, e viveu uma vida maravilhosa, e simboliza para nós que o nosso descanso em Cristo. Se eu pegar a vida de Jacó, você vai ver que Jacó simboliza a transformação, a mudança, que Deus não desiste de mudar cada um de nós, a salvação inteira de nós mesmos. Se eu pegar a vida de José, eu vou ver que em José tem a providência de Deus, Deus tem governo. Muitas vezes você não entende suas lutas, seus problemas, Deus leva você a situações muito complicadas, muitas vezes você não consegue entender: Deus, por que que o Senhor mandou José para a casa de Potifar? Por que que o Senhor mandou ele para uma casa que tinha lá uma mulher complicada? E por que que tudo isso aconteceu com a vida de José? Ele acaba num calabouço, ele tem amigos que o traem, ele tem companheiros que não entendem, ele tem irmãos difíceis. Aí você entende lá no final: Deus tem tudo sob controle na vida de José. Ele é o Deus da providência. Então a salvação envolve a totalidade das nossas vidas. Nós muitas vezes não reclamamos certas situações. Uma vez eu li uma frase de um pregador americano, que eu nunca me esqueci dela também. Ele disse, quando a Bíblia fala em Efésios 2:10, diz que nós somos o poema de Cristo. O original grego diz: nós somos o poema de Cristo, criados em Cristo Jesus. Somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou que andássemos nela. Então ele pegou essa ideia: nós somos o poema de Cristo. E essa ideia, nós somos o poema, muitas vezes você não entende os rimas do poema da sua vida. Alguns de vocês estão dizendo: Deus, não está fazendo sentido, não está fazendo sentido, não está fazendo sentido esta linha na minha vida. Mas espere um pouco, tem poema que você só entende quando é escrito a linha seguinte. E tem poema que você só entende quando termina e diz ponto final. Ah, entendi agora. Cada um de nós somos uma vida que Deus está escrevendo. E tem hora que você reclama, 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 diz: espere um pouco. Eu estou escrevendo ainda a sua história. E quando tudo terminar, você olha e diz: Senhor, é demais. O Senhor escreveu a minha vida. Agora ganhou sentido e a minha vida se tornou um poema pleno de Deus, no meio de todas as confusões. É isso que eu quero dizer a vocês quando olho todos esses textos. Se você olhasse, por exemplo, a vida, olha aqui, abri a Bíblia, Agar no deserto. Gente, essa mulher teve problemas difíceis, mas ela fez parte de um projeto de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que aconteceu com Agar, mas olha só, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança. Deus não abandonou Agar. Deus não abandonou Ismael. Por quê? Porque Deus é o Deus de salvação. Deus é o Deus que inclui todos. Deus é um Deus que vai ao encontro do abandonado. Então, toda a história é uma história surpreendente e uma história maravilhosa de salvação. Gênesis termina com uma frase que eu sempre falo aqui na igreja e agora eu quero retomá-la só para terminar esse estudo e com isso abrir o caminho para o livro de Êxodo. O último versículo de Gênesis, no capítulo 50, diz o seguinte no versículo 26. Morreu José, na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Parece surpreendente que Gênesis termina no Egito. A última palavra é Egito. Um pouco antes, um caixão. Gênesis termina, começa num jardim e termina num caixão. Começa com luz e termina na morte. Isso é o ser humano, mas Deus não vai deixar José embalsamado dentro de um caixão. Porque o versículo 25 ele diz: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele invoca a promessa de Deus. José fez jurar que eles vão levá-lo de lá. Então, o livro de Êxodo vai continuar a história. Esse caixão do Egito não pode ficar ali. Ele tem que ser tirado pelo poder da ressurreição, para dizer que o homem não termina na morte. Quando ele está no plano de Deus, ele atravessa os desertos e chega na terra da promessa. Amém? Vamos continuar semana que vem. Pai, que o teu Espírito complete a obra do estudo desta manhã em cada vida. Tu és o Deus de salvação, Deus Salvador, Deus nosso Senhor. Toca teu povo para a tua glória, honra, em nome de Jesus. Amém.